Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, falando sobre música popular brasileira e a universidade. Com a presença aqui do professor Alberto Iqueda, do professor Walter Garcia e do músico e compositor Chico Saraiva. Professores, professor Walter Garcia, no bloco anterior o senhor falou que sempre tem alguém que paga a música feita. Agora, com o fenômeno da internet, em que não há necessidade de pagar, a música está ali à disposição, como é que fica a música nesse sentido? Qual é a implicação desse fenômeno recente na música popular brasileira, professor?
Tá, primeiro assim, sempre que você usa a internet, você está pagando. Você pode achar que não, tem aquele termo, de novo, falacioso, disponível. Disponível se você comprou um computador, se você tem acesso, alguém está pagando. A internet, ela é mediada pelo capital, para usar uma expressão bem antiga e bem verdadeira. Você está pagando quando você entra na internet. Você está pagando. E se você está num site que tem propagandas ali, você está pagando com o seu olhar aquela propaganda. Então, você está pagando. Agora, a questão é assim, mas não chega no artista, na artista. Muitas vezes não chega. Então, porque a internet, vamos pensar assim, ela é usada para o consumo, mas, lógico, né, você consome ali o que está sendo veiculado, mas para o artista, até onde eu entendo, e aí muito mais pela experiência, inclusive, ela é usada como meio de difusão. Difusão. Então, para o artista, o grande lance dele é mostrar o trabalho. Mostrando o trabalho, aí ele tem acesso a shows, por exemplo. Isso não precisa ser nem artista mainstream, não. Hoje em dia, programadores de pequenas casas começam a ver os acessos e as curtidas no seu trabalho para marcar ou não. A Raquel Martins, que é uma compositora, cantora interessante aqui, radicada aqui em São Paulo, ela fez um desabafo assim, outro dia no Facebook falando a respeito disso, assim, o quanto programadores de lugares pequenos estavam se guiando por aquilo que grandes casas também seguiam.
Isso é um fato, né?
É um fato. É um fato. É um fato. Já existe essa queixa há muito tempo, o próprio SESC, em relação ao SESC, sim, tudo assim. As pessoas ficam monitorando.
O parâmetro deixa de ser aquele parâmetro mais, vamos dizer assim, melhor preparado, melhor contextualizado, uma coisa da pessoa de fato entender o trabalho que está sendo feito e passa a ganhar essa dimensão bastante rasa e superficial, né? Que é exposta através disso que a gente está falando, desse fato, né?
Sim. Agora, para aprofundar isso, sei lá, é bom assistir Black Mirror, por exemplo, Queda Livre, primeiro episódio da terceira temporada, esclarece bem.
Professor Iqueda, o senhor quer acrescentar algo a isso?
É comum, né, essa questão da internet, que é um outro momento, uma outra referência, né, do, entre aspas, de comercialização, porque evidentemente os artistas, né, assim como tem aqueles que viralizam, como se diz, tem aqueles que ficam praticamente no anonimato, sem repercussão nenhuma. Mas o artista evidentemente ganha, e cada vez mais é comum a gente encontrar aqueles sites que são muito, né, que tem uma busca maior, que começa a se incluir propagandas ali, né? Então a gente tem o direito de pelo menos tem que ouvir alguns segundos para ter o direito de pular um anúncio, né? É uma forma de fazer, de forçar de qualquer maneira. Então, quer dizer, já está se buscando também uma forma de forçar, né? E é muito comum na internet, se você acessa um site, você passa meses recebendo material daquele site que você entrou, de uma propaganda, sim, comercial, uma companhia aérea. Vira uma coisa quase que de uma perseguição, sabe, cotidiana. Então, mas é um outro universo bastante diferente, muito interessante, realmente, que abre possibilidades para pessoas que não teriam mais acesso, né, à indústria, ao maior poder econômico. Fica no ar mesmo essa, essa reflexão muito interessante.
Chico Saraiva, esse universo da internet, é bom ou é ruim para o artista?
Não, traz muita... traz isso, a chance de você apresentar o teu trabalho sem intermediário, isso é muito bom, né? Agora, fiquei pensando nisso que a gente está falando, vou arriscar aqui um pensamento muito novo, esperando sempre poder crescer com os encontros como esse, bons como esse, né? De que também, no fundo dessa... Eu que tenho essa mania polarizada, né? Entre o... Estabeleci um pensamento meio dual, assim, no sentido de tentar entrar em contato uma coisa mais ligada ao universo da música erudita, do violão de concerto, com o da canção popular. Sinto que a gente tem que conseguir fazer ganhar mais consistência essa exposição que a gente tem na internet, no sentido de você ver como que, como o Walter falou, quando a gente fala disso, o pessoal da música erudita fica até nervoso, né? Essa coisa que sempre tem a coisa do fomento, é muito mais sujeito a instituições como a FAPESP, que aqui dentro da universidade fomenta a existência, vira, então essa redoma é feita também desses aspectos sobre os quais a gente está conversando. É importante dissolver um pouco a maneira, não ficar tão constrangido de falar a respeito, né? De uma forma que isso acontece para a música erudita e da forma como acontece nesse universo que a gente chama comercial, né? Muito bem. Claro que também dentro da música erudita existe o reconhecimento do meio, existe a sumidade, existe uma série de aspectos que passam ao largo dessas questões dos likes, né? De postagens. E são posturas de carreira também. Eu como artista fico pensando sobre isso. Acho que todos nós artistas pensamos muito sobre isso, apesar de fazer isso intimamente, né? Se vai adotar uma postura de guerrilha na internet, assim, isso toma muito tempo. É gigante o tempo. Eu estou pensando em romper com isso. Entendeu? Eu estou querendo, como disse, estou muito preocupado naquele detalhe que o cara estava falando, na forma de encostar no violão. Eu queria romper com a forma que eu encosto no dedo no celular. Sinceramente.
Horas de estudo.
Horas de estudo.
Meu,
na boa, não. É muito tempo. Isso é muito tempo. Alguém pode fazer para você. Você teria que se organizar no sentido de ter uma estrutura para alguém ficar curtindo por você. Pelo amor de Deus, né? É muito difícil isso. Isso é de sobrevivência no meio artístico hoje em dia. É um aspecto muito cruel no cotidiano de um artista que não tem pelo menos daquele que não tem isso um pouco. Eu tenho agora 43 anos. Na minha vida a internet foi nova. Então eu tenho certeza, tenho amigos e alunos e gente com 25 que não nem vê essa questão como um problema, né? Ele, de certo, conseguiu equacionar isso na vida dele de uma forma mais... Ou não. Ou ele também tem esse mesmo problema de ter que ficar horas a fio fazendo uma costura que é, no fundo, profissional, né? No fundo, toda a articulação, um artista, hoje em dia, para estar com uma boa rede, é fruto de muitos likes.
Trabalho.
Muito trabalho.
Seria o Muricy. Aqui é trabalho.
Aqui é trabalho. E eu fico com receio com relação ao quanto de trabalho estético a gente está jogando fora dessa forma das coisas acontecerem, sabe? Essa articulação também se dá em função de convergências estéticas, uma série de outras coisas. Aqui a gente mencionou um monte de coisa muito interessante e a gente não pode ficar preso a falar sobre... Ah, também aqui fica preso aos likes, né? Vamos à matéria, né?
Aproveitando que no próximo domingo, dia 23, nós celebramos o Dia Nacional do Choro, data que foi instituída em homenagem ao mestre Pixinguinha, eu gostaria de colocar uma questão aqui. Existe um ritmo tipicamente brasileiro, autenticamente brasileiro? O choro seria esse ritmo? Nós estávamos falando aqui no intervalo a respeito do fato de que a voz e o violão é algo que só encontramos no Brasil. Existe algo assim, tipicamente, autenticamente brasileiro?
Essa é sua.
Bom, não podemos dizer que existe uma coisa que seja tipicamente um gênero, que seja tipicamente brasileiro. O Brasil realmente é um país múltiplo e se caracteriza justamente por isso no cenário internacional da música e da música popular, né? A diversificação que nós temos, então, tanto somos o país do choro, como do samba, como da marcha, do ijexá, de todos os ritmos, seja do sul do Brasil, seja, né, o vaneirão, seja o chamamé, que é paraguaio, mas, né, se incorpora ao Brasil. Então nós somos realmente múltiplos. Né? Essa questão de dizer que somos a terra do samba é uma questão simplesmente política que foi instituída num determinado momento por interesses políticos na época de Getúlio Vargas e daí que ela se consagrou nacionalmente. Mas nós somos muito mais do que somente a terra do samba, felizmente.
E falando de Pixinguinha, esse mestre da música brasileira, Chico, o que você podia falar sobre ele? De que forma, de alguma forma, ele influencia especificamente a sua obra?
A todos nós. É mesmo um pilar, né? Uma baliza gigante no que tange uma série de aspectos do que acho que qualquer pessoa que faz música no Brasil desenvolve. Acho que a respeito disso, a propósito dessa comemoração, né? Eu acho que destoa dela o fato de ter sido recentemente fechado o Clube do Choro, que é um espaço fundamental. Registramos Sim. aqui o nosso protesto contra o fechamento do Clube do Choro, espaço que fomenta uma continuidade muito bonita de um gênero que estava adormecido até uns 20 anos atrás. A gente viveu, né, o renascimento do choro. Isso aconteceu por volta de 90, na virada do século, assim, né? Mudou, deixou de ser MPB tocar. Eu tocava MPB em bar. Uma hora, passou 5 anos, voltou a ser o samba choro, né? É uma coisa sensacional que aconteceu, necessária, e realmente o fechamento do Clube do Choro é uma tristeza, né?
Professor Walter Garcia, a importância de Pixinguinha para a cultura brasileira, por favor.
Posso não falar do Pixinguinha?
Pode.
Eu acho que o Chico já resumiu bem. É uma das balizas, um dos pilares. Mesmo quem não tem consciência disso, Pixinguinha, Tom Jobim, João Gilberto, Dorival Caymmi, Noel Rosa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento e por aí vai. Gilberto Gil, mesmo quem não tem consciência que em alguma medida sofreu a influência fazendo música brasileira, esse tipo de canção voltado para algum mercado, sofreu influência e alguns elementos estão presentes. Eu pediria para não falar do Pixinguinha, porque eu estou aqui chateado pensando que eu ainda não falei nessa conversa sobre músicas brasileiras no trabalho no rap, no trabalho do Racionais. E de propósito eu deixei de fora na minha listagem ali de música, porque eu fico meio cabreiro quando o pessoal coloca o Racionais assim entre Pixinguinha e Jussara Marçal, Rodrigo Campos, Kiko Dinucci, porque aí você tende a apagar assim uma diferença importante que existe em relação ao rap. Diferença, quando eu digo diferença, não é no sentido de estigma, não. É no sentido mesmo de afirmação de um outro lugar social, de uma outra forma, inclusive, de pensar música, de fazer canção. E que é um trabalho também que se afirma como referência para muita gente. Para muita gente. Não só no âmbito do hip-hop, aí não só no rap, mas no hip-hop, de um modo geral. Mas na cultura brasileira, hoje em dia, o trabalho do Racionais é também uma baliza. E especificamente o último disco deles, de 2000, o disco mais recente, Cores e Valores, de 2014, até esse momento, que eu saiba, a reflexão mais aprofundada que se fez não se deu na universidade, mas se deu no teatro, por meio de um coletivo negro. O coletivo negro fez uma peça, Farinha com Açúcar, que estreou em 2016, permanece em 2017, recentemente foi apresentado no Festival Internacional de Teatro em Curitiba, e é uma reflexão muito importante, muito aprofundada, feita a partir do trabalho do Racionais, conduzido aí pelo Gé Oliveira, que é estudante de graduação aqui na USP. Mas seria até interessante trazer o Jair e perguntar em que medida a universidade contribuiu para a formação dele, por exemplo, para esse trabalho tão importante no teatro que ele desenvolve com o coletivo negro.
Uhum. Chico Saraiva, você comentou agora há pouco que o Samba Choro, houve um renascimento do Samba Choro, né?
Sim.
Perdemos esse ritmo. Existem ritmos brasileiros que se perderam e que não foram, que não renasceram? Por exemplo, a bossa nova seria um caso desse ou não?
Eu acho que a dinâmica disso que a gente chama de ritmo barra gênero, que também é tão difícil de precisar, né? Uhum. Que vai se aglutinando em torno de palavras como bossa, choro, samba, rap. A dinâmica disso é, sem dúvida, muito complexa, né? O nascimento... Por exemplo, a gente vê o rap como uma coisa mais jovem, né, do que o choro. É também isso difícil de precisar, né, mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai tomando contato com essas coisas. Tudo isso se encadeia de uma forma que eu vejo como muito bonita. Né? Os artistas amplos, como esses que a gente menciona e estuda, e procurando, eu, no caso de, aqui eu, Walter, que temos iniciativas artísticas, o artista está sempre procurando atingir esse grau de inter-relação, né, onde você, apesar de estar mais dedicado a um tipo de música, está tocando também aspectos importantes do todo, né? Vejo isso como um vai e vem, uma dança, né? No meu trabalho eu me lembro que eu fiz um paralelo entre, você falou de renascimento do Samba Choro, entre o renascimento que o violão de concerto teve na virada do século XX, que foi quando o Segovia apareceu como popstar, é o popstar de então, assim como o de Lehmann aqui no Brasil, né? Tivemos nossos popstars violonistas, isso foi, teriam muitos likes, em sua época, né? Seria um povo de muito, de Lermando, like total, assim, como chama isso? Não sei nem os termos, para mim, você que é mais novo, me ajude aí na imaginação, né? Mas o fato é que a história do violão de concerto teve esse momento do renascimento que eu aprendi aqui na USP, num curso bárbaro que eu fiz aqui, da história da música através do violão, também com o professor Edelto. Fiz um paralelo entre isso e o renascimento do choro, que eu me lembro que eu achei o Paulinho da Viola falando em 73, algo assim, no programa do Faro. O choro, infelizmente, está acabando. Ainda é possível ver... 73, outro dia, né? Ainda é possível ver ele, filho de violonista de sete cordas, herdeiro de uma tradição fundamental, lamentando o fim. E falando assim ainda. Falou de bossa nova, né? Falando que... eu acho a bossa nova devia estar em alta, devia ser o do like do momento. Muitos likes, tal. E daí ele meio lamentando, vendo um conflito entre aquela coisa mais harmônica da bossa nova, ele dizendo, eu acho que a bossa... João Gilberto é um gênio mesmo, mas tá um pouco cansado, algo assim, no sentido de estar sempre todo mundo tentando fazer aquilo daquele mesmo jeito, padronizado. E eu acho que não devia dar tanta importância assim à harmonia, porque realmente a composição do Jobim tem essa coisa harmônica como algo fundamental, né? E esse conflito é fundamental também para... É difícil de falar sobre harmonia. Não existe nada mais difícil do que falar sobre harmonia. Não vamos entrar nessa falácia. Mas a gente que é música e lida com isso consegue perceber como isso atua na música, né? E o fato é que houve também um renascimento, como a gente comentou, e você recuperou agora, muito evidente do choro, para, em menos de 15 ou 20 anos, aquele contexto que Paulinho descrevia como final, e tem a ver também com as culturas de tradição oral, isso que a gente está falando, teve um revigor. Hoje você não consegue e nem quer comer uma feijoada sem ouvir um grupo de choro, que felizmente está no momento vivendo, vamos dizer assim, o apogeu do seu, da sua, do seu, do fato dele ser uma coisa canônica no Brasil, né? Tá lá, em cima do seu lugar, né? No alto da sua realeza. E a Bossa Nova não está nesse lugar. Muito bem, acho importante. Por isso que eu falei da Câmara, por isso que eu falei que era mais baixo. É importante a gente compensar um pouco esses movimentos históricos no sentido de deixar vivo o que a gente sabe ser importante. O violão tocado de uma maneira delicada, como João Gilberto tocava, é um patrimônio nacional. Então eu vou repetir isso duas vezes ao longo do programa, porque ninguém está querendo, está demodé, vamos combinar que está demodé. E não precisava, hein? Não precisava ser demodé, porque é lindo.
Nós estamos caminhando para o final, mas eu gostaria de perguntar para o professor Ikeda, já que estamos falando em ritmo, né? Ele é autor de um artigo na revista USP sobre o Ijexá. O que é esse ritmo, professor? Pode falar?
Bem, Ijexá é um ritmo que originalmente frequenta, né, o convive dentro dos rituais de candomblé, né, de várias localidades, mas originalmente e mais divulgado a partir da Bahia, e com o tempo, em torno de 50, 60 anos, ele foi ingressando paulatinamente dentro do movimento da música popular brasileira. Esse meu ensaio, ele tem uma preocupação. Ultimamente eu tenho mais utilizado os meus estudos de ritmo, de gênero, de música de um modo geral, mais para uma reflexão mais teórica, mais existencial mesmo. O que é esse Brasil? Então, o meu intuito foi de pensar o Ijexá como um processo de incorporação de uma rítmica que é claramente das comunidades negras, e ele se torna MPB, né? E eu concluo que, lamentavelmente, ao mesmo tempo que nós fazemos sempre apologia de vários ritmos brasileiros que estão ligados com as comunidades negras, os negros não estão sendo inseridos dentro da sociedade brasileira em oportunidade de trabalho, de qualidade de vida, na mesma dimensão em que isso acontece. Então, é uma preocupação mais do âmbito sociológico, antropológico, em que a música, o som, é um elemento para que eu reflita o Brasil e as sociedades de um modo geral.
Com isso, eu agradeço imensamente a presença do professor Alberto Ikeda aqui no nosso programa, professor do departamento, professor colaborador do programa de pós-graduação em música da ECA. Professor Walter Garcia, suas últimas palavras, alguma coisa que a gente não tenha conversado e que o senhor considera importante que o nosso ouvinte ouça, por favor.
Puxa vida, a gente não conversou sobre muita coisa. Eu acho importante, que a ouvinte e o ouvinte escutem Cores e Valores, do Racionais, Encarnado, da Jussara Marçal. Ambos se encontram na internet, procurem esses discos, escutem. Os dois foram lançados em 2014. Em um outro momento a gente conversa sobre esses dois discos.
Muito obrigado, professor Walter Garcia, compositor, violonista e professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E Chico Saraiva, músico e pesquisador de violão, voz e MPB. As suas últimas considerações, por favor, Chico.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aprendendo aqui, refletindo juntos sobre as questões que... às vezes sobre as quais eu reflito muito sozinho, às vezes com outras pessoas, mas não muito comumente com duas pessoas que estão sempre, que já me ajudaram a desenvolver meu trabalho. O Walter é uma pessoa que eu cito no meu trabalho, e que ele me ajudou diretamente no momento em que eu estava desenvolvendo isso, que vai ser lançado no fim do ano. A minha dissertação vai ser lançada pela Edições Sesc até o fim do ano. Foi um trabalho, eu acho que diferente no sentido de ser uma reflexão de um artista de anos de trabalho sobre essas questões que envolvem o fazer artístico. Estou muito feliz que isso vai vir à tona finalmente, depois de tanto tempo, né? E que ele me ajudou tanto. Eu queria agradecer a oportunidade e o contato com todos.
Eu que agradeço aos senhores por terem emprestado um pouco do enorme conhecimento que vocês têm sobre música brasileira. Agradeço imensamente aos senhores. Diálogos na USP hoje teve a apresentação de Roberto Castro, produção de Sandra Capomatio e trabalhos técnicos de Dagoberto Alves. Esta edição na íntegra você pode conferir no site do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um ótimo dia a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.